You're with SBS Radio.
Olá, Beatriz. Olá, rapaziada da Austrália, chegando com as notícias do Brasil. Semana passada eu contei para vocês que a seleção brasileira de handball tinha conseguido um feito histórico para a modalidade, porque conseguiu passar para a segunda fase do Mundial de Handball que está sendo disputado na Alemanha e na Dinamarca. Pois bem, a seleção brasileira terminou o torneio vencendo a Islândia por 32-29 e ficou em quinto lugar no grupo 1 e no final terminou com a nona melhor campanha do torneio, a melhor colocação da história, já que nunca tinha chegado nem no top 12, né? Parece pouco, mas é um avanço para um país onde o esporte handball foi há muito tempo e ainda é um dos mais praticados nas universidades brasileiras, mas não consegue passar das faculdades, nunca cresceu, superou. Então é legal saber que o handball brasileiro está sumindo aos pouquinhos. O feminino já foi campeão mundial, já briga por medalhas em Olimpíada, ainda não conseguiu, mas já tem uma estrutura mais bem montada. Mas, como no masculino, a maior parte dos jogadores é obrigada a jogar fora do Brasil, né? Ainda não tem estrutura. De qualquer maneira, vale elogios para esse pessoal da Islândia, assim como no futebol. O menino Vinícius Júnior, ex-Flamengo, formado na base do Flamengo, finalmente começou a jogar no time principal do Real Madrid e agora está recebendo elogios explícitos do técnico Santiago Solari, né? Nessa última quinta-feira, o Solari disse que o Vinícius Júnior teve um grande crescimento desde que chegou ao clube e uma revolução que ele chamou de fantástica, né? E está ganhando a torcida adora o Vinícius Júnior, já tem musiquinha para ele e tudo quando ele joga no estádio do Real Madrid. E o time do Real Madrid hoje não, já entra sempre com o menino Vinícius Júnior. Isso é legal. Vinícius Júnior, que inclusive está no olho, está na mira do técnico Tite para a convocação da seleção que vai disputar a Copa América. Falando em Copa América, foi feito sorteio nessa última quinta-feira, e o Brasil, para variar, o que sempre acontece nos sorteios da Copa da Federação Sul-Americana, é curioso. O time da casa, o time que vai sediar o torneio, sempre pega na primeira fase uma baba, né? Uma molezinha. Olha o grupo do Brasil, o grupo A, que caiu pelo sorteio. O Brasil vai estrear contra a Bolívia, depois enfrenta a Venezuela na Bahia e depois vai jogar contra o Peru. Não está difícil, né? Brasil, Bolívia, Venezuela e Peru no grupo A. Para o grupo B ficaram Argentina, Colômbia, Paraguai, um grupo bem mais equilibrado. E não se assuste, apesar da Copa ser América, nós vamos ter a presença do Catar, que é sede da próxima Copa do Mundo. O pessoal da América do Sul resolveu fazer um agrado para o pessoal lá do Catar, para os sheiks do Catar, e colocaram o Catar no grupo B da Copa América. E no grupo C, nós temos o Uruguai, o Equador, Chile, outro grupo equilibrado, com mais um convidado que vem lá do outro lado do mundo, na verdade, do lado de vocês, né? O Japão. Mas o Japão já disputou outras Copas Américas, né? Então, retomando, o Brasil vai estrear no dia 14 de junho contra a Bolívia. Depois, vai jogar no dia 18 de junho contra a Venezuela, na Bahia. E finalmente encerra a primeira fase no dia 22 de junho em São Paulo, no estádio do Corinthians, jogando contra o Peru. Esses são os três jogos. O técnico Tite esteve no sorteio e ele que já falou mais de uma vez que se o Brasil não for campeão da Copa América, ele corre um sério risco, ou corre o risco de perder o cargo. Ele disse isso inclusive numa entrevista aqui para nós. Já deu uma amenizada, porque disse que o presidente de verdade ainda não assumiu, só assume o ano que vem. Mas o presidente que manda na CBF, que é o Rogério Caboclo, disse para ele que esquece, você foi contratado num ciclo de 4 anos, vai até a próxima Copa do Mundo. Então o Tite acha que dessa vez ele não está correndo muito risco, né? Então temos isso. A comissão técnica se dividiu e o pessoal já desde essa última sexta-feira, o pessoal já foi embora para ver jogadores brasileiros fora do Brasil, né? Nesse sábado, em Paris, o Tite foi e o coordenador de seleções, Edu Gaspar, assistir o jogo entre o Paris Saint-Germain e o Rennes. O detalhe com relação ao Paris Saint-Germain é que eles não vão ver o Neymar. O Neymar está em Paris em observação, porque num jogo contra o Estrasburgo nesse meio de semana, ele levou três pancadas seguidas no pé direito de um zagueiro tunisiano do time do Estrasburgo, que causou de novo dor é quase certo que ele fraturou de novo ali no metatarso do pé direito, no mesmo lugar que ele operou meses antes da Copa do Mundo da Rússia. Deu o que falar essa história, porque o cara, o zagueiro tunisiano que bateu no Neymar, eu me recuso a dizer o nome dele, sequer levou um cartão amarelo. Os caras na França acham que assassinato vale. E o Neymar ficou revoltado. Antes mesmo de sair de campo, ele, depois de sofrer as três faltas seguidas, no mesmo lance, ele foi discutir com um jogador. Depois a falta é batida para ele curta e ele de marra deu um chapéu nesse tunisiano de bicicletinha, que a gente chama. O cara caiu sentado no chão e completou o chapéu com um passo, passando pelo segundo zagueiro de cabeça e ainda quase faz o gol. Foi a melhor resposta que o Neymar podia dar. Aqui no Brasil, começou de novo o coro dos descontentes. Aí lá vem a turma dizer que o Neymar provoca, que o Neymar chama violência, porque ele dá dribles desnecessários. Essa conversa irritou o pai do Neymar, que neste sábado publicou no Instagram, no perfil dele do Instagram, um texto em que ele quebrou o pau, ficou invocado com jornalistas que fizeram críticas, que ele chamou de babacas de plantão, né? E disse que meu filho, como sempre, já se levantou e começou de novo. Aproveitem agora e guardem o veneno, mas se preparem, porque como sempre ele voltará mais forte. Então lá vem Neymar. Mas a verdade é que até segunda-feira o médico da seleção brasileira, o Rodrigo Lasmar, vai dar uma examinada no Neymar junto com o pessoal do Paris Saint-Germain, porque estão esperando passar um pouco a inflamação da pancada para ver o que realmente aconteceu. A suspeita é essa, de fratura no mesmo lugar. O pino que foi colocado, o parafuso que foi colocado na cirurgia do ano passado, está intacto. Então, vamos esperar para ver o que é que vai acontecer com o Neymar, né? Para o time francês, Paris Saint-Germain, isso foi um desastre. Paris Saint-Germain vai entrar agora na fase de mata-mata da Liga dos Campeões da Europa e conta muito com o Neymar, né? Então vamos ver o que é que vai dar. Enquanto isso, voltando, o técnico Tite e o Edu Gaspar embarcaram hoje, nesse sábado, aqui no Brasil, vão estar nesse domingo em Paris para esse jogo do Paris Saint-Germain contra o Rennes. No dia 30 eles vão para a Inglaterra para assistir o Liverpool e o Leicester, e depois no dia 2 de fevereiro vão ver Barcelona e Valência. Vão dar um passeiozinho, né? Circuito França, Inglaterra e Espanha. Já o Kleber Xavier, que é o assistente técnico do Tite, e o Fernando Lázaro, que é o menino que cuida de toda a parte de análise de desempenho da seleção e dos adversários, vão ver 4 jogos nos estádios, sendo que dia 30 eles vão ver Porto e Belenenses em Portugal, no dia 2 de fevereiro Everton e Wolverhampton, no dia 3 Manchester City e Arsenal, no dia 4 West Ham e Liverpool. Quem é que está aqui sendo observado? No caso dos 3 times ingleses, né, temos jogadores que estão na seleção, como Gabriel Jesus, como o Roberto Firmino, a turma lá do ataque, né? Então é isso que a seleção brasileira vai fazer. Eles, no segundo semestre do ano passado, depois da Copa, eles chamaram 37 atletas para observações. Foram 11 atletas que jogaram pela primeira vez em seleção, tiveram 8 estreias, e agora eles vão montar um time para a Copa América, e aí vamos ver o que acontece. Aqui em São Paulo, ou aqui no Brasil, com bola rolando, terminou a Copa São Paulo, que eu sempre falo para vocês, é uma Copa São Paulo de júniores, jogadores até 20 anos, reúne uma amostra de jovens talentos do Brasil, de todo o Brasil, porque são 84 clubes. Terminou nessa sexta-feira, no dia 25 de janeiro, aniversário da cidade de São Paulo, decisão no Pacaembu, jogo entre São Paulo e Vasco da Gama. O jogo terminou empatado em 2-2 e na decisão por pênaltis o São Paulo venceu e foi campeão. E o São Paulo já tem pelo menos um jogador, pode anotar aí, que vai subir, vai aparecer, vai acabar na Europa e tudo. Chama-se Anthony, muito bom jogador, o Anthony. E continuam os campeonatos estaduais. Em São Paulo nós vamos ter nesse domingo o primeiro clássico dos times grandes de São Paulo, o time do Santos contra o time de São Paulo. Curiosamente, são os dois times de todo o Campeonato Paulista que estrearam, fizeram dois jogos e ganharam as suas duas partidas. Então, vai ser um bom clássico entre Santos e São Paulo. Lá no Rio de Janeiro, Flamengo reforçado. Ah, em Belo Horizonte, no Campeonato Mineiro, teremos também um clássico, que é nesse domingo de manhã, entre o Cruzeiro e o Atlético Mineiro. Teremos também Flamengo e Botafogo. Vai ser divertido. Está começando a esquentar o futebol aqui pelo Brasil, mas agora ainda na fase dos estaduais. Depois a gente vem semana que vem e conta mais histórias dessas. Vamos ver como é que o Neymar está, o que vai sair da seleção brasileira. Enfim, tem muita coisa para falar. De São Paulo, para a SBS, Luciano Borges.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.